Meus irmãos, muita paz. Por mais que nos mantenhamos informados, mesmo que utilizemos as 24 horas do dia para vasculhar a internet, as redes sociais, com informações sobre o que está acontecendo no mundo, por mais que leiamos e compulsemos todos os livros, nunca teremos uma visão completa do que é a realidade. Sempre teremos a condição de construir um mundo particular, uma espécie de universo pessoal no qual a nossa mente transita, as nossas ideias são construídas. Ninguém tem uma visão de totalidade. Por mais que a filosofia nos forneça respostas às questões profundas a respeito da vida, por mais que as religiões nos ofereçam caminhos para o entendimento da origem da vida, do sentido da vida, por mais que a ciência descubra propriedades da matéria e nos ofereça um entendimento preciso das coisas, não alcançamos o que é de fato a vida. Sempre estaremos condicionados ao universo particular. E é nele que a gente navega, é nele que a gente transita, é nele que a gente constrói respostas para a própria vida. Podemos dizer que existem três realidades distintas para cada ser humano. Uma, que é aquela que a filosofia chama de maia, de ilusão. Aquilo que um filósofo alemão de nome Schopenhauer afirmava, que o mundo é uma representação e não uma realidade. Então vivemos muito nessa representação, condicionados a estímulos, aos sentidos físicos e até mesmo a protocolos psíquicos que criamos para o entendimento das coisas. Essa seria a primeira realidade, totalmente ilusória, muito presente no nosso raciocínio, nos nossos sentidos. A segunda é aquela que nós admitimos por descrição. Descrições a partir de falas, descrições a partir de escritos, descrições a partir de imagens, descrições essas que formam narrativas, consciente ou inconscientemente forjada, mas são narrativas que servem de pano de fundo para o nosso entendimento da vida, novamente algo particular, porque cada um busca nos nichos próprios essas informações, essas narrativas, e vive um mundo em cima dessas narrativas, constrói um universo em cima dessas narrativas, independentemente da primeira realidade ilusória, Essa é uma segunda realidade ilusória. Parece que o universo, então, de possibilidades se esgota. Mas será que existe uma outra realidade? Sim, existe. Não quer dizer que ela seja absoluta, não quer dizer que ela esgote a possibilidade de entendimento da vida. A outra realidade, a terceira, é aquela pragmática, nua e crua da realidade, como ela é, o mais próximo possível de uma perspectiva universal de entender a vida. Como é ela? Para exemplificar, nos anos 70, no final dos anos 70, eu me interessei pelo estudo da reencarnação. 1976, por aí, eu comecei a me interessar por esse assunto. Tinha um fascínio por entender. E é evidente que eu busquei informações, leituras, portanto, descrições, palestras que eu ouvi, portanto, descrições, filmes que eu assisti. Me lembro de um filme chamado Manica, de uma menina, sobre reencarnação, que eu assisti, filme antigo. Fui a São Paulo e procurei, já alguns anos depois, um filme que foi produzido por um famoso cineasta brasileiro. Fui até a produtora pedir uma cópia do filme e, por incrível que pareça, sem qualquer ônus, eu consegui a cópia do filme, que tratava de uma garota que desencarnou no incêndio do edifício Joelma. E eu trouxe esse filme. Eu me interessei pelas narrativas. E a narrativa, a descrição mais próxima do que seria a reencarnação, eu encontrei no Espiritismo, a mais próxima do que seria. Uma narrativa muito clara de que o espírito é imortal e que retorna a uma nova vida. Essa narrativa é antiga, vem lá do Egito antigo. Os judeus eram reencarnacionistas, uma parte deles. O hinduísmo é todo reencarnacionista, o budismo. E o Espiritismo aderiu à ideia, à narrativa da reencarnação como justificativa para a diversidade de aptidões, os estigmas que as pessoas possuem, narrativas. Isso não me contentava, não era suficiente para mim. Não que eu seja São Tomé, mas o meu raciocínio, desde que eu me entendo como gente, era um raciocínio mais filosófico, mais pragmático. E não satisfeito com o meu conhecimento a respeito da vida oriundo dessas narrativas, eu resolvi estudar filosofia, me formei em filosofia e busquei o conhecimento da filosofia de Schopenhauer, de Nietzsche principalmente. Fazendo um parêntese, quando eu estava no curso de filosofia, eu tinha um professor, ele já desencarnou seguramente, porque eu me formei em 1986 em filosofia, e ele já tinha 80 anos, nessa época. Então, são quase 40 anos, ele não tem 120 anos. Ele já desencarnou. Professor Dali Nogari, um italiano, tinha escrito um livro chamado Humanismos e Anti-Humanismos. E eu li o livro dele, adorei a visão pragmática da vida que ele trazia. A disciplina que ele ensinava em filosofia era... Esqueci. Era uma disciplina muito importante para mim na época. Ele foi meu professor em 1984. Eu me formei em 86, a disciplina dele era 1984. Pois bem, ele passou uma prova e eu, de 5 questões, e eu respondi as 5 e esperava 10. Ele me deu 6. Eu fiquei indignado. Mas ele não entregou a prova. Ele caminhava da casa dele para a faculdade. Só que ele tropeçou, caiu, se arranhou todo e não pôde entregar a prova. Foi um outro professor que entregou a prova. Quando eu recebi minha prova e vi a nota, eu fiquei logo indignado. Mas eu olhei para a prova, eu tinha escrito muito, tanto é que eu pedi, as provas eram cursivas, as respostas tinham que ser cursivas, e era numa folha dupla de papel pautado, não sei se vocês se lembram o que é papel pautado, né? Não deu para responder tudo, eu pedi uma segunda folha e quase peço uma terceira, porque eu gostava de fundamentar meu raciocínio. E quando eu recebi a prova e vi 6, estava faltando uma página. Eu disse, ele esqueceu de juntar, então deve estar lá com ele. Fiquei tranquilo. E no dia seguinte fui à casa dele, sabia onde ele morava. Ele morava num centro chamado SEAS, ali na Federação, junto com outros religiosos. Ele foi padre. E eu fui lá conversar com ele. Quando eu marquei, né? Telefonei, marquei com a secretária do centro, que marcou com ele a minha ida 10 horas da manhã do dia seguinte lá para conversar com ele. Fui. Quando eu cheguei, ele, velhinho, um sábio, Adenauer, eu estranhei você tirar 6. O que houve? Eu disse, professor, muito simples, está faltando um caderno. Aí ele procurou lá nos papéis, não achou. Disse, Adenauer, eu vou lhe dar 10. Eu disse, não, professor. Me faça as perguntas aqui comigo. Vamos conversar sobre as perguntas que não foram consideradas. E aí conversamos. E, de fato, ele me deu 10. Eu fiquei curioso em saber o seguinte. Professor, o senhor leu Nietzsche? Aí, depois que ele me deu 10, ficamos conversando. O senhor leu Nietzsche? Ele disse, não. Não, porque meu confessor me proibiu. Ah, entendi. Mas eu vou lhe fazer outra pergunta, professor Dali Nogari. O que, que o senhor acha da reencarnação? Ele, aquele velhinho com pouco cabelo, com sua cabeça assim, disse, Adenauer, eu tive um aluno que me fez a mesma pergunta que você está me fazendo. Esse aluno se chama, disse ele, André Luiz Peixinho. Ele me fez a mesma pergunta que você. E eu vou responder a você o que eu disse a ele. Eu me formei como padre em Roma. E esse assunto era um assunto proibido. Mas o meu confessor disse que eu teria que saber sobre o assunto para poder rebater como padre. E me indicou um livro de um italiano chamado Pietro Baldi. E eu li. E ao contrário do que meu confessor esperava, eu aceitei a reencarnação. Mas não disse a ele. Ninguém nunca ficou sabendo. E agora, eu me arrependo de não ter assumido. Eu sei que é verdade, mas eu não poderia agora negar a minha mãe. É como ele chamava a igreja, negar a minha mãe. É outra narrativa, é outro entendimento, mas isso também não me bastava. Não era suficiente para eu entender de fato o que é reencarnação. As narrativas dizem, é o retorno do espírito a um novo corpo. Isso é narrativa. As narrativas dizem, voltamos para pagar, voltamos para consertar o passado. Isso é narrativa. Voltamos para sofrer, voltamos para fazer o bem. Tudo isso é narrativa. Narrativas não quer dizer que estejam erradas, nem eu estou negando nenhuma delas, mas não definem de fato o que é. Até que mantive contato com pessoas que estudavam reencarnação, em particular um espírita já desencarnado. Quando muita gente na sua vida já desencarnou, prepare a mala, né? Você já sabe, né? Ah, morreu não sei quem, eu conheci, você está na fila, né? Então, pois é, ele já desencarnou, Hermínio Miranda. Eu me correspondi com ele, mandava as cartas, ele respondia sobre reencarnação. E uma vez eu mandei uma carta para ele, que ele respondeu dizendo, Adenauer, sua carta dá a resposta às suas perguntas, dá um livro. E aí eu fui ao Rio, ele morava ali em Botafogo, num triplex, me lembro como se fosse hoje, a decoração era por motivos egípcios, a esposa dele era artista plástica e fazia quadros belíssimos, né? E ele me deu muitas referências sobre reencarnação. Não me satisfez. Não é que eu queria a verdade ou acreditar. Eu queria saber a essência do fenômeno. É como a gente deve proceder. Você quer saber quem você é? Vá buscar a sua essência e não a sua aparência. A sua aparência é a representação. Então, as narrativas sobre reencarnação é representação. O que é? É preciso sentir. Tinha um amigo, também já desencarnou, olha o outro, Dr. Elzio. Ele dizia sempre assim para mim, Adenauer, você tem que ler autores estrangeiros. E mandou buscar alguns livros de fora do país, e eu comecei a ler, em particular, de alguns livros de um psiquiatra à universidade, alguns livros sobre reencarnação, patrocinados, financiada a pesquisa pela empresa Xerox, que custeou a pesquisa sobre reencarnação. Me interessou mais porque não havia o rótulo religioso. Não havia intenção prévia do pesquisador em fazer crer que a reencarnação existe. Me interessei muito pelos livros desse pesquisador, de nome Ian Stevenson. Ele escreveu um livro que até hoje me marcou bastante, Crianças que se lembram de vidas passadas. Crianças. E um outro, já posterior, aonde a reencarnação intercepta a biologia. Dois livros que me deram um fôlego muito grande para entender melhor a reencarnação fora das narrativas. Um dia eu fui convidado por um amigo aí à cidade de Feira de Santana para conhecer um garoto de 5 anos que estava lembrando da vida passada. E eu fui com esse amigo meu, um engenheiro, professor, Ednildo, fomos à Feira de Santana, já acertado com a família do garoto, com a mãe principalmente, com a avó, e nós fomos lá em Feira de Santana, no endereço, uma casa um pouco ainda não acabada, ainda em construção essa casa, mas tinha condições de habitabilidade, e fomos lá e conhecemos. O pai não estava, já tinha saído para trabalhar, nós chegamos umas 10, 9 e meia para 10 horas, o pai já tinha saído para trabalhar, estava lá a mãe, a avó e o garoto, ele no jardim da casa, ele brincando com um velocípedezinho. E primeiro fomos conversar com a mãe, né? Perguntamos a ela o que é que estava acontecendo, porque ela tinha contado a uma amiga, que contou a uma amiga, eu não sei por que que as mulheres têm tanta coisa para conversar. É um negócio impressionante. Parece que a cabeça assim, é uma floresta, porque é uma diversidade muito grande de assuntos, né? Mas isso é só algo à parte. Então, ela falou para uma amiga, que falou para uma amiga, e que veio ao conhecimento desse meu amigo, e ele me chamou para ir lá, como ele sabia que eu gostava do assunto, foi. E ela me contou o seguinte, quando o menino tinha 5 anos, quando o menino tinha 2 anos, ele ainda dormia num berço, na casa ali, que também ainda estava em construção, a casa, a família humilde, demorava muito para a casa se concluir. E que, de manhã muito cedo, a avó, que dormia num quarto vizinho, a avó acordou com o menino balbuciando alguma coisa no quarto dele. Ela acordou e chegou na porta, não tinha porta, os quartos não tinham porta, ela chegou, viu o menino em pé no berço. E ela falou, ô fulano, como está, o que é que aconteceu? Ele disse, minha avó, você não sabe quem está aqui. Ela disse, quem? Vovô Altamirando. Ela tomou um susto, porque o nome do avô não era pronunciado na família. Faleceu muitos anos, quando a mãe ainda era criança. Quando a mãe do menino ainda era criança, ele faleceu. Não era falado, era proibido falar o nome do avô, sabe por quê? Porque ele tinha hanseníase, conhecida na época como lepra. E ninguém falava o nome dele para que a família não fosse estigmatizada. Então ela tomou um susto do menino falar que o avô... Ela tomou um susto, ficou emocionada e perguntou, você está vendo ele? Vovó, ele está aí do seu lado, vovó. Olha que coisa fantástica, né? Dito por uma criança. Relatos de criança, narrativas de crianças, a credibilidade passa a ser maior porque pela espontaneidade, pela dificuldade de mentir, pela facilidade de descrever as coisas de uma forma como são vistas, sem muita subjetividade. Aquilo pegou de surpresa a família, circulou na família, e o menino teve outros momentos em que ele falava da vida passada. Aí eu, depois que nós conversamos, ela contou um pouco da história dela, a avó também, a mãe dela, né, falava muito, né, sabe como é. E aí nós dissemos, agora a gente quer conversar com o menino. E chamamos o menino, e ele veio. Eu cheguei para o menino, sua mãe disse que você se lembra de outra vida. Esse é tio. Eu era casado, tinha 5 anos, era casado, tinha 2 filhos. E eu morri assassinado. Eu levei um tiro aqui na cabeça e um outro no peito. Eu levei 2 tiros aqui em Feira de Santana, na rua tal, 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 no ano. E se você morava, que morava. Quer que eu desenhe minha casa, tio? Quero. Aí foi o espanto. Esse meu amigo é engenheiro. E eu era engenheiro também, né? Naquela altura eu ainda era engenheiro. E o menino, a mãe pegou uma folha de papel, uma caneta, e o garoto desenhou a casa. Como é que você desenharia uma casa? Aquela desenho tradicional, né? Telhado, porta. O menino desenhou a casa em planta baixa, como quem vê de cima. Aqui, tio, a sala, ó. Aqui era a cozinha, aqui era o meu quarto. Eu e minha mulher dormíamos aqui. Ele desenhou a casa em planta baixa e descreveu os cômodos da casa. Isso, para mim, fugia de uma narrativa, porque era uma exigência de quem tinha uma visão tridimensional e não de quem tem uma visão bidimensional de imagens. E ele falava com muita segurança sobre a vida que ele teve. Ele disse: eu fui policial, eu morri numa emboscada, bandidos me mataram, deram o primeiro tiro, depois deram o segundo. E interessante que ele tinha uma cicatriz na cabeça. E a mãe mostrou essa cicatriz que ele tinha na cabeça. Uma partezinha, talvez 1 centímetro, que não tinha cabelo. Tinha uma mancha branca, só vendo o couro cabeludo. Muito interessante. Aquilo me trouxe mais subsídios para o entendimento de como a reencarnação acontece fora daquilo que é romanceado. Bom, mas aí eu me perguntava: Adenauer, e você é a reencarnação de? Quem é que voltou? Então eu me perguntava, porque não adianta eu assistir a narrativa, mesmo que de uma criança. Eu queria algo mais consistente. Como é que acontece? Até que, num dos livros de Ian Stevenson, ele trouxe, Dr. Elcio trouxe para mim, livros de capa dura, livros grandes, grossos, talvez 10 centímetros cada livro, são 4 volumes, com muitos casos, muitas pesquisas, e um dos casos me chamou a atenção. Ele entrevistou uma menina de 12 anos de idade, que começou a se lembrar da vida passada aos 6 anos. 12 aninhos. E tirou fotografias, e no livro tem a fotografia da menina. O que me chamou a atenção foi a fotografia da menina. A menina nasceu com uma deformidade nas pernas. Uma deformidade nas pernas. Ela não andava. Ela começou a andar já com mais de 8 anos de idade. Porque a musculatura das pernas, das duas pernas, era interrompida. O músculo era interrompido. Aonde? No tornozelo. Não havia ligação entre o pé e a panturrilha. Não havia uma ligação. Os pés eram soltos. E não havia uma ligação entre as pernas e o quadril. As pernas eram soltas, porque o músculo era interrompido por um anel. E ela relatou, com 6 anos, o que aconteceu com ela? Olha o que aconteceu com ela. Se eu não me engano, isso ocorreu na Turquia. Essa menina é da Turquia, se eu não me engano, porque eu li isso há muitos anos. Mas vocês podem pesquisar na internet, porque tem a fotografia do que eu estou falando na internet. Ela se lembrou que ela era vendedor, era um vendedor, era um homem, era vendedor. Saía de aldeia em aldeia com uma malazinha vendendo bugigangas. E um dia, conta a menina, que parou num bar, numa estalagem lá, para tomar alguma bebida. E passou pouco tempo ali, conversou com estranhos e saiu. Só que três homens ouviram o que ele contou e resolveram roubá-lo. Saíram dali, seguiram ele, encurralaram ele, roubaram a mala, o dinheiro dele, e esquartejaram ele e botaram o corpo nessa mala grande que ele tinha e jogaram no rio. Cortaram os pés, cortaram a coxa e jogaram na mala no rio. E ela lembrou disso tudo. Eu fiquei muito contente com essa narrativa. Você imagina, só pode ser açougueiro. Você ficar contente com isso. Mas me despertou o quê? A ideia da reencarnação era: você volta para pagar. Mas ela foi esquartejada. Foi ela a vítima. E ela voltou com as marcas do esquartejamento. Com 12 anos de idade, ela consegue ficar em pé. Um pouco abaixo da panturrilha, quase no tornozelo, ainda há um anel de contração da carne, tanto numa perna quanto outra. E na coxa você vê também, já ligou ao quadril, você vê a contração. Há uma fotografia. É claríssima. Você vê que houve uma evolução na deficiência dela. Houve uma evolução, uma melhora. Melhor dizendo, uma melhora, porque ela já anda, creio que com uma certa dificuldade. Mas repare. Então a reencarnação não é um processo punitivo, como as narrativas diziam. A reencarnação traz as marcas psíquicas, as fixações mentais. Porque ela foi esquartejada, ela não, ele foi esquartejado. E as marcas do esquartejamento retornaram. Muito interessante esse entendimento de que o processo não é punitivo. Você não está aqui para consertar o passado, você está dando continuidade a quem você é, com suas crenças, com suas limitações, com as suas habilidades e suas inabilidades. Então, depois mantive contato com um garoto em Conquista, na cidade de Conquista. Ele tinha, acho que 6 anos, a mãe muito aflita, porque o garoto disse: eu fui fulano e eu vou morrer com 7 anos. E a mãe estava aflita. Disse: mãe, 7 pode ser 17. 7 pode ser 77. Não se preocupe com isso, porque nada é absoluto. E, de fato, eu retornei lá quase que anualmente. A última vez que eu tive notícia do garoto, ele tinha 14 anos. Não tinha desencarnado com 7 anos. Mas ele se lembrou. Ele escreveu um livro aos 4 anos de idade. Escreveu um livro mesmo. A mãe me mostrou. Foi ele que escreveu. Um livro de poesias com 4 anos de idade. Ele trouxe isso do passado. Eu me lembro daquele compositor Sibelius, daquele pianista, né? Lá da Paraíba. Eu até li, conheci ele pessoalmente, né? Já adulto, não. Ele era adolescente. Ele com... até 3 anos de idade, não falava nada, nem andava. A mãe resolveu levá-lo a um centro espírita em João Pessoa, moravam em outra cidade, acho que era em Campina Grande, não me lembro exatamente não, a cidade, ia levá-lo para ver se um espírito lá, Frei, não sei o que lá, curaria ele. Só que a mãe teve uma visão e disse: não leve seu filho, porque ele vai falar e andar normalmente daqui a uns dias. Dias depois, ela ouve o piano da sala tocando. Pensou que era sozinho. Sibelius tocando Sibelius, porque Sibelius foi um compositor. E os pais botaram o nome Sibelius, mesmo nome que ele teve na encarnação anterior. E até hoje, se você entrar na internet e pegar Sibelius e a história da vida dele, vocês vão se surpreender, porque desde cedo ele lembrou da vida passada. Não foi só tocando, ele lembrou da vida passada dele. Bom, crianças. Se você mergulhar sobre sua reencarnação, você vai se surpreender da proximidade entre uma personalidade e outra. Da proximidade. Muda o corpo, às vezes muda de família, muda de cidade, às vezes não, muda de país, às vezes não. Você vai ficar surpreso, surpresa, mesma forma de pensar. Farinha do mesmo saco, encarnação anterior, encarnação atual. Uma continuidade. Onde você vai sair das narrativas de para que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Como se fosse assim. Mas era assim que se pensava. E se era assim que se pensava, quando você desencarnava, você tinha alguém que te orientava e dizia: olha, você precisa voltar para você pagar, para você fazer isso, e você voltava para pagar. Era a crença reinante. Um dia você vai se libertar dessas narrativas e entender como é que se processa na realidade, como é que as coisas são. Você não sabe, a maioria não sabe. Eu posso dizer a maioria e posso me incluir fora dessa maioria, porque eu me lembrei totalmente da minha vida passada, sem nenhum esforço, em 2012, recente, aos 56 anos, eu me lembrei de toda a minha vida passada, sem fazer regressão de memória, veio espontaneamente, eu já adulto, agora, né? 12 anos atrás. Aí eu pude ver que a reencarnação não é como está escrito. Não é, é diferente. Você precisa, eu diria, mergulhar nesse universo de pesquisas, de informações sobre o assunto, para você descobrir sobre você, sobre sua natureza, sobre seu modo de pensar e principalmente sobre suas escolhas. Porque se você for viver em cima das narrativas, você vai viver uma vida inautêntica, como a maioria vive preocupada com salvação, com o que é que Deus vai fazer. A maioria vive em cima disso. Foi o que nós aprendemos. É a nossa mentalidade. Difícil sair disso. Muito difícil deixar de pensar no bem e no mal. Muito difícil deixar de se julgar e criar uma expectativa de uma dimensão espiritual, da forma como ela é descrita pelas religiões. E não pense que é diferente disso, não. Eu não estou dizendo que não é assim. Torna-se assim porque é crença coletiva. Torna-se assim. Eu não diria infelizmente, eu digo ainda é assim. Ainda vivemos uma vida em cima de narrativas, em cima de crenças, crenças coletivas, crenças que são descritas. Onde está uma fala na sociedade destituída dessa visão romanceada, salvacionista? O que é que vigora? O que vigora na sociedade a respeito Estou me referindo à reencarnação. O que vigora é o seguinte: você morre, acabou, não tem nada. Materialismo é o que vigora. Ou, se não é o materialismo, é não sei, não sei, não sei, não sei o que é, não. Então, é isso que vigora. Em segundo lugar, o que vigora é uma grande narrativa de que você vai ser julgada, julgado, de que você vai responder pelo mal que você fez, que você vai para um lugar bom ou um lugar ruim. Essa é a mentalidade. Mas o que é mesmo que vai acontecer, você ainda não descobriu. Por enquanto, você vai na onda. É o que vai acontecer. Você vai ficar na expectativa de um bom julgamento. E você vive em cima dessa base, né? Como se de fato você estivesse à mercê de um Deus julgador e punitivo. É assim que você pensa. E é assim que vai funcionar, porque é como você pensa. Para sair dessa narrativa, é preciso ter coragem. Coragem de ser você mesmo. Coragem de investir para descobrir, para ir a fundo, para ir profundamente à sua própria essência. É uma libertação, uma libertação, porque amplia sua visão de realidade. Você sai daquela realidade utópica, maia, ilusão. Você sai da realidade descrita, das narrativas, e entra numa realidade mais profunda, mais próxima do que é, que a gente não alcança esse de fato o que é. Então, é preciso ter coragem, é preciso cuidar de si mesmo para investir nisso enquanto vive a vida normal. Porque nada disso é uma narrativa minha para você abandonar a vida e investir no mosteiro ou ir para o interior, para uma cidadezinha lá pequena, para viver uma vida simples, como se isso fosse alternativa ou solução para você. Ou você enfrenta quem você é, o que você é, ou você vai continuar nessa vida, eu vou dizer assim, essa vida mais ou menos. É uma vida mais ou menos. A vida real, viver a sua essência, é um desafio, é um desafio. Mas é um desafio que vale a pena. Em termos de reencarnação, você não foi outra pessoa, você é sempre você, não muda. O eu continua. A realidade é essa, esse eu que pensa, que sente, que elabora, com seus protocolos, com seu modo de pensar, vai continuar. Muda o cenário, muda o corpo, muda o nome, mas vai continuar. E outra coisa, não se preocupe não. Não, não se preocupe com o vai continuar. Não vai acontecer nada demais. Muda o cenário, sabe? Você sai daqui e vai para ali. É assim. Muda o cenário. Não tem que estar ansioso, ansiosa, com medo. Será que eu vou para o escuro? Só vai para o escuro quem não pagou a luz. Tem que pagar a luz, né? Como é que paga a luz? Você vai lá e pega a conta e vai lá e paga. Pagar a luz nesse sentido é: eu tenho luz própria. E se eu estiver no escuro, eu vou abrir os olhos. Não vou considerar que existe uma treva exterior para onde eu vou. Eu vou para onde eu sou. Eu vou para onde eu sou. E retorno para onde eu sou, porque eu vou continuar sendo quem eu sou. Muita paz.